Está entrando no ar, Seminário Gerados pela Doutrina Bíblica. Aproveite e aprenda a Palavra de Deus.
Eu amo Tua Palavra, Senhor, amo a Tua Palavra.
Amamos a Palavra de Deus e é dela que nós nos alimentamos e é dela que nós trilhamos o nosso caminho. É através da palavra que a gente não tropeça, porque ela é lâmpada e ela é luz, como diz o Salmo 119, versículo número 105. Todos na página 237, página 237. Estamos falando sobre salvação, um tema extenso, porque toda a Bíblia fala de salvação. E temos alguns termos técnicos que nós não nos aprofundaremos em termos técnicos, teológicos, porque a nossa intenção não é fazer um seminário no sentido acadêmico, mas um seminário bíblico, não também subestimando, não é que seja raso, mas que nós temos que falar uma linguagem para que seja entendível para todos os irmãos, de todas as faixas etárias. Então, algumas palavras, algumas expressões, e alguns irmãos ficam até com medo, não precisam ficar com medo. Então nós vamos dar aquilo que é essencial dentro do livro, sempre respaldando o comentarista e também a nossa fala, ratificando com a palavra de Deus. 237, o fundamento da justificação. Só para dar uma recapitulada, o que é justificar? Você sabe esse termo, o que é justificar? Está no livro, estudamos nas últimas aulas, é um termo forense, que quer dizer inocentar. Então você é justificado, então você torna uma pessoa inocente, você não é mais culpado. Então qual é o fundamento da justificação? E aqui está, a justiça que Cristo conquistou por nós, quando ele disse, está consumado. Eu pediria ao irmão Natan que, por gentileza, lesse este primeiro parágrafo.
Como pode Deus tratar o pecador como pessoa justa? A resposta, Deus lhe provê a justiça. Mas será que isso é apenas conceder o título de bom e justo a quem não o merece? Resposta, o Senhor Jesus Cristo conquistou o título para o pecador, o qual é declarado justo por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Redenção significa completa libertação pelo preço pago.
Então, algumas palavras, justificação, expiação, redenção, remir, são palavras que estão dentro do bojo da matéria que nós estamos tratando, que é salvação ou soteriologia. Quando você ouvir falar, eu estava estudando soteriologia, não fica com medo, não. É a mesma coisa que salvação, é apenas uma expressão acadêmica, ok? Eu estava estudando no seminário teológico soteriologia. Aí todo mundo fica assombrado. Simplesmente é a doutrina da salvação, não é? Eu estou estudando escatologia, pneumatologia, eclesiologia. Então são termos apenas técnicos, ok? E a gente não quer entrar nesses fundamentos técnicos acadêmicos, até mesmo para não confundir os nossos irmãos. Não estou aqui dizendo que a nossa audiência, nós temos aqui irmãos, temos doutores, já falei isso, e temos irmãos também que são simples, mas tanto o doutor como o indouto poderoso em Cristo Jesus e é usado por Cristo Jesus, conhecendo a doutrina bíblica. Então vamos lá, o fundamento da justificação. Eu vou fazer um resumo, já falei que não há necessidade da gente ler tudo. Então vamos lá. Como é que eu me torno santo ou justo, inocente? Como é? Como está aqui, né? O fundamento só tem um, Cristo. No antigo pacto, aquelas coisas que aconteciam prefiguravam a justificação plena, total e completa e determinante, que é a morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então vamos lá. Lá é em Gênesis capítulo 3, versículo 7. Vamos ver, Natan. Gênesis, eu quero que os irmãos façam perguntas caso não haja entendimento. Gênesis 3, 7. Diz aí.
Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais.
Então tá, então foram abertos seus olhos, não é? E conheceram que estavam em pecado, nus. E coseram folhas de figueira. O que eles fizeram foi suficiente para se tornarem inocentes?
Não.
Não. O que que tornou eles inocentes? O que que tornou?
Deus fazer a roupa para eles.
E como é que Deus fez a roupa para eles?
Matando o animal.
Está aí a pré-figuração. Então, o homem, por mais vontade que ele tenha de se tornar inocente diante de Deus, não é. É a graça, vem de Deus. Então, Deus cobriu, não é? Deus cobriu o seu pecado já apontando e prefigurando depois para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No mesmo capítulo, irmão Natan, eu acho que é o versículo número 21. Dá uma olhadinha para mim, por favor. Versículo 21.
E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu.
Então, diz a Bíblia que Deus, ele sacrificou, matou um animal, tirou a pele do animal e os cobriu. E os cobriu. Só Deus pode cobrir, pode tirar pecado. Só a graça de Deus. Então aqui também vemos a prefiguração da graça de Deus. Então só Deus pode nos inocentar, nos tornar justos. E aí vamos a alguns textos. É por este motivo que nós encontramos na palavra de Deus. Vamos ver, Natan, Isaías 61, 10. Isaías 61, 10.
Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação. Cobriu-me com um manto de justiça, como um noivo se adorna com um turbante sacerdotal e como a noiva que se enfeita com as suas joias.
Então ele me cobriu com vestes, roupas de
salvação
e ainda diz aqui a Bíblia com... O que diz aqui?
Cobriu-me com manto de justiça.
Manto, o quê? De justiça, ou seja, ele quando ele nos vê Cristo, nos vê inocente, porque nós estamos revestidos de Cristo. Por isso aqui, não é? O fundamento de nós sermos inocentes é estarmos em Cristo. Por isso que está lá em Colossenses 3:1. Se já ressuscitastes em Cristo. Então nós nos tornamos justos em Cristo Jesus. Não tem outra saída. Vamos ler um outro texto, Natan. Até a Bíblia fala muito de vestes. Primeiro Romanos 5, 1 e 2, já lemos aqui, mas faz parte desse tema.
Primeiro Romanos?
Romanos, capítulo 5, versículo 1 e 2. Eu falei primeiro Romanos?
Uhum.
Essa que é a idade.
Justificados, pois, mediante a fé...
Para. Inocentado, mediante a fé. Fé em quem?
Jesus.
Não é? Eu temos paz com Deus, ou seja, temos amizade com Deus. Eu deixo de ser inimigo de Deus. Aí diz aqui, já diz, pelo meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso a ele pela fé, a esta graça dádiva da qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, inocentados, pois mediante a fé e não pelas obras. E agora sim, Apocalipse capítulo 22, versículo 14.
Diz assim, Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e entrem nas cidades pelos portões.
Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes. Espera aí, deixa eu ver a minha tradução aqui.
Quer que eu olhe outra tradução?
Leia, veja outra tradução aqui, por favor. Essa tradução não é de Deus, não, hein? Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes. Cadê? É outra aqui?
Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas.
Não, 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 não. Como diz o pastor
Nenhuma das duas?
Nenhuma das duas. Mil vezes não. Olha aqui a tradução. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e que possam entrar na cidade pelas portas. Então, lavar as vestes não é com, não é homo total radiante, não é aquelas, só que essas vestes são vestes de justiça. Então eu sou inocentado, é como está lá em Isaías 61:10. Ele nos fez vestes de salvação. Ele nos justificou. E a gente nesse texto que nós estamos tratando sobre salvação, nós somos salvos, né? Efésios, eu falei na aula de ontem, mediante a fé, Efésios 2, versículos de 8 a 10. Vamos lá, Nathan. Efésios 2, de 8 a 10.
Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus.
Né? Para aí. Então você é salvo pela graça de Deus. É um presente, uma dádiva, né? Um dom de Deus, uma oferta. Isso por meio da fé. E não vem de nós mesmos, por mais empenho que nós tenhamos. Isso vem de Deus. Não é das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Ok? Então, nós somos inocentados pelo que Jesus fez. Sem mim nada podeis fazer. Quem não estiver na videira verdadeira, não é? Não pode ser abençoado pelo agricultor que é Deus. Página 239, os meios da justificação. O que nós acabamos de falar aqui. Página 239, lá embaixo, Natan, ponto 5, os meios da justificação. A fé.
Visto que a lei não pode justificá-lo, a única esperança do homem é receber a justiça que provém de Deus, independente da lei. Isto, entretanto, não significa injustiça ilegal, tampouco religião que permita o pecado, mas sim uma mudança de posição e condição. Essa é a justiça de Deus, isto é, a justiça que Deus concede, a qual também é uma dádiva, pois o homem é incapaz de operar a justiça.
É o que nós acabamos de ler aqui, Efésios capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. Ok? Então nós somos salvos, nós já lemos aqui Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. O justo viverá da fé. E se ele recuar, eu não tenho prazer nele. Hebreus capítulo 10, versículos de 37 até o 39. Então o justo viverá da fé. Foi esse texto que Martinho Lutero usou como bandeira para aniquilar a salvação por méritos próprios, ou seja, pelas obras. E quem quiser ser salvo pelas obras ou da lei ou das obras desse período da igreja, da graça tem descaído. Aí é Gálatas capítulo 5, versículo número 4. Vamos ler. Gálatas, capítulo 5, versículo número 4.
Separados estais de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei da graça tendes caído.
Não, dê de novo.
Separados estais de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei da graça tendes caído.
Isso, então quem quer se tornar inocente por cumprir regras, mantras, leis, é o fariseu. Lembra-se de Saulo, quando ele escreve, eu preguei ontem na igreja sobre isso. Eu era, não é, da lei irrepreensível, fariseu. Ele era irrepreensível concernente à lei, então ele pensava que estava sendo salvo cumprindo a lei de maneira rígida e pensava que estava agradando a Deus. Mas quando encontrou a Cristo, não é, e colocou a sua fé no Senhor Jesus, aí ele jogou toda aquela indumentária religiosa, cerimonial, não é, que cumpriu, no caso do Antigo Testamento, cumpriu o seu papel, não é? Teve a sua função como aio, como um condutor a Cristo, cumpriu o seu papel. Mas agora nós somos salvos mediante a fé. Mediante a fé na graça, na provisão de Deus. Então, eu queria que vocês, nós entendêssemos isso. Aí vamos mais uma vez. Não sei quantos... Eu não posso me vangloriar na denominação a qual eu pertenço. E é comum muitos caírem nesta armadilha, homens sinceros, honestos, e até os próprios discípulos de Jesus. Está lá no Evangelho de Marcos, quando os discípulos de Jesus viram pessoas falando do Evangelho, falando de Cristo, foram reclamar com Jesus. Jesus, olha, estão falando lá no teu nome. O que que Jesus disse? Aquele que não é contra nós, é por nós. Então tem muitas denominações, claro, sérias, não é? Estabelecidas, que às vezes subestima algumas novas congregações, os novos grupos, com nomenclatura diferente da sua. E não pode ser assim. Nós somos salvos é pela Assembleia de Deus, Tabernáculo, pela Igreja Batista da Família, presbiteriana, congregacional, metodista, maranata, não. Por isso que lá desde sempre foi assim. Nós temos essa tendência de criar os nossos deuses, os nossos guetos. Paulo, já em 1 Coríntios, já fala, vem cá, quem morreu pelos pecados? Foi Apolo? Foi Cefas? Foi eu? Não, quem morreu foi Cristo. E aí eu quero aí avançar, ele poderia ter dito, foi Maria que morreu por nossos pecados? Foi Pedro que morreu por nossos Cefas? Não. Então somos inocentados pela graça que há em Cristo. Por isso que Romanos 8, de 31 em diante, fala, nada pode nos separar do amor de Deus que está onde? Em Cristo Jesus. É em Cristo que a ira de Deus é aplacada. É em Cristo que a ira de Deus se aplaca. Então, em Cristo foi satisfeito todas as exigências de Deus. Ok? Na página 241, no segundo parágrafo, Natan, você pode, por gentileza, nos ajudar? A doutrina da justificação.
A doutrina da justificação pela graça de Deus mediante a fé remove dois perigos. O primeiro, o orgulho da autojustiça e do autoesforço. E o segundo, o medo de que a pessoa seja fraca demais para conseguir a salvação.
Você está entendendo aqui, e é importante isso. Porque eu posso tentar me vangloriar. Ah, eu fiz muito, eu sou salvo porque eu fiz. Não, você foi salvo porque Deus criou o meio para que você fosse salvo. Se Deus não criasse, ninguém seria salvo. Mas, como eu disse ontem aqui, o homem tem a sua participação nisto. Vamos ler então, Natan. Eu li ontem e vou repetir aqui para que a gente avance. Jeremias 31:3. Salvo engano. Jeremias 31:3.
Sempre tem esses dois tipos de pessoa, né? Um que acha que é muito ruim, que não consegue, e o outro acha que é muito bom.
São os dois extremos, né? Nunca está apta para ser salva, e o outro, não, eu sou bom, tal, não é? Infelizmente. Vamos lá.
Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí.
Fiz o que? Eu te atraí. Aí está a graça de Deus. Eu não acredito em graça irresistível, em hipótese nenhuma. Isso é um erro terrível, você olhando para toda a Bíblia. Uma coisa é graça irresistível. Outra coisa é a graça de Deus atrair as pessoas. A graça de Deus atrai. Não é coercitiva, não é obrigatório, não é irresistível. Oséias capítulo 11, versículo 4. Oséias capítulo 11, versículo 4. Aí você vê aqui a graça de Deus que atrai, atrai, se manifesta, se revela. Lê, por favor.
Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Foi para eles como quem alivia o jugo de sobre o pescoço e me inclinei para dar-lhes de comer.
Eu atraí. Então Deus atrai. Deus atrai é se revela. Dá condição a todos para que possam ser salvos. Mas como assim? Quem nunca ouviu falar de Jesus? A natureza proclama. A consciência que Deus coloca dentro do homem, Romanos capítulo 2. Ok? E para que a gente encerre saber da responsabilidade nossa, é João capítulo 5, versículo 40. João, versículo 40, o capítulo 5. Leia, por favor.
Contudo, vocês não querem vir a mim para ter a vida.
Então Jesus se revelou, Deus veio, né, através de Jesus, se manifestou, se revelou, mas eles preferiram o pecado, as trevas, à luz. Então, contudo, vocês não querem. Aqui não está dito, não, Deus proibiu vocês de virem a mim. Não, vocês não querem, são palavras de Jesus. Agora Deus endurece o coração depois de oportunidades serem dadas e as pessoas rejeitarem as oportunidades. Ok? Então Deus é sempre bom, mas é sempre santo e sempre justo. Ok? Então, e a gente fica um outro extremo, irmão Natan. 1 João capítulo 3, versículo 20, o que você falou aqui. 1 João 3, 20. Então, a graça veio, o presente veio, a oferta veio, a dádiva veio, muitos simplesmente bateram de ombro. Outros já acham que são tão pecadores que nunca serão salvos. Não é? E fica com medo. Não. Não é porque você faz. É porque Jesus fez. Não creia nele. É nele. Quantas pessoas, estava lendo uma matéria hoje, passando olho em alguns sites jornalísticos, disse que a peregrinação lá naquela cidade de Aparecida, não é? Teve um aumento de 43% na peregrinação por causa do dia de amanhã, dia 12 de outubro. Um aumento de 43% comparado antes pandemia. É dessa maneira? É com esses atos, são com promessas que nós somos salvos ou somos salvos pela fé? É em Cristo. Não é? O que está escrito, Natan?
Pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas.
Veja bem. Aí o que Natan falou é certíssimo. Extremos. Nosso coração nos condena, dizendo que a gente não vale nada, nunca seremos salvos. Ele pode também nos enganar de outra maneira. Pode ir que está tudo bem. Você já está salvo mesmo. Você, Deus é contigo. É igual o diabo. É o diabo que faz isso. Por isso que está escrito em Efésios 4, salvo engano, Efésios 4, 27. Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. O que o diabo falou com Jesus na tentação? Pula daí. Pula daí que Deus vai dar ordem aos anjos ao teu respeito para que você não se machuque. Você entendeu? Ou seja, ele falou a Bíblia. E aí? Poxa, esse diabo é bíblico, hein? Se diabo é bom, está usando a Bíblia. Até o diabo usa a Bíblia para fazer os outros tropeçarem. Então, não fique perplexo quando hereges e as seclas de Satanás usarem a Bíblia, porque o próprio diabo usou a Bíblia. Tome cuidado com isso. Cadê Natan? Tá aí? Fez?
Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo.
Então, não dê lugar. Como é que eu não dou lugar? Me submetendo a Cristo. Então, como eu disse, uns não tem um jeito mais, acabou, mas se você for pensar nisso, ninguém vai se salvar. Como é que Manassés, salvo engano, o 14º rei de Judá, foi salvo, fez tantas atrocidades? O próprio rei Davi. Ninguém é salvo pelos seus próprios méritos. Amém? Então, fica aqui essa palavra. O coração pode nos condenar, pode nos enganar, para uma vertente ou para outra. Agora, vamos ouvir a voz do Espírito Santo, andar na palavra de Deus. O Espírito Santo nunca, nunca, jamais, ele vai desdizer o que está profetizado de maneira pétrea na palavra. Jamais, jamais. Alguma dúvida sobre este assunto? Se não tem, então justificação, ser inocentado. E agora vamos falar da regeneração, página 242. Tem alguma pergunta, Monatã?
Até o momento, nenhuma. Então quer dizer que está sendo muito bem explicado.
Na verdade a gente vai e volta, né? Porque é um assunto, como eu falei, sobre expiação, e agora até mesmo essas nomenclaturas, elas se misturam, regeneração, justificação, santificação, a gente tem que vai e volta, são coisas, assuntos bem semelhantes, e as palavras, temos muitos versículos paralelos que se completam. Agora vamos falar sobre regeneração. Página 242, lá embaixo. Leia por gentileza, Natan, esse primeiro tópico, natureza da regeneração.
Dizer assim, a regeneração é o ato divino que concede ao pecador que se arrepende e que cria uma vida nova e mais elevada mediante a união pessoal com Cristo. O Novo Testamento descreve a regeneração da seguinte forma.
Para. Temos aqui letra A, B, C, D, E. Deixa eu ver se tem mais alguma
Não,
coisa.
só até.
Então vamos lá: nascimento, purificação, vivificação, criação, ressurreição. Na verdade, irmão, isso não é matemático, mas a gente precisa compreender algumas coisas à luz da Bíblia. Primeiro lugar, de maneira muito simples, de maneira simples. Ah, regeneração. O que que é regeneração? O que que é? Vamos. O que que é regeneração?
Algo que estava morto, regenerou,
Reviveu.
voltou a viver.
Pronto. Acabou. Acabou a matéria. Podemos agora fechar o livro. Vamos embora. Pronto. O que que é isso? É dar nova vida. É dar nova vida. Ou vivificar. Regenerar é isso, ou mudança de mente, metanoia, nascer de novo. Então, esse ponto aqui, regeneração, é ser gerado novamente. Eu não vou me prender aqui nesses textos aqui, mas eu vou me prender na regeneração em si. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. E os irmãos vão entender. O que é ser regenerado? Ou ser vivificado? Ou nascer de novo? É a mesma coisa. Então, a gente não vai. Por isso que ele não pode entrar, não me permita a expressão, num bestoral teu. Ah, eu fiz teologia, regenerado, purificado. Não, e ficar colocando atavios na sua vida acadêmica, teológica. Não, vamos direto ao assunto. Vamos ser puro e simples. O evangelho puro e simples. Então, vamos ler, Natan, devagarinho, com algumas pausas. Me ajuda, por favor,
Partido 1.
pausadamente, com essa voz bonita que Deus te deu.
A partir do 1.
É.
Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados.
Para aí. Então, tá aqui, olha. Ele deu vida quando nós estávamos. Na minha tradução, ele vos vivificou. Ele vos vivificou. Deixa, peraí, vamos lá, devagar. E aqui entra uma outra coisa. Para eu vivificar, eu tenho que ser o quê, Natan? Eu vou ter que, eu vivo em duas personalidades? Tem dois Samuel aqui? Não. Então, para eu nascer de novo, eu tenho que
morrer.
E aí está. Por isso, batismo. Eu vou sepultar o antigo e renasce. Ele vos vivificou. Só depois que você morre. Então, fazendo aqui uma analogia, ninguém vai sepultar aquele que está vivo. Eu vou pegar um camarada aqui, bota, joga ele na sepultura, ele vivo. Ou seja, eu vou batizar alguém que não se arrependeu. É isso que a gente precisa entender. Então eu sou regenerado. Vamos lá. Continua, por gentileza.
Nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar,
que é o diabo,
do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles, também nós todos andamos no passado.
Para. Paulo se inclui. Paulo é que ele coloca ele. Eu também estava aqui. Andamos. Ele fala, nós todos. Então, não, eu nunca tive, eu sou bonzinho. Que tem gente que é assim. Não, eu não fui transgressor, que eu já ouvi pastor. Não, eu já nasci no berço evangelho, nunca fiz nada errado. Então, é como se dissesse, não, não sou pecador, não. Não sou. Eu não estou dizendo que você é melhor ou pior do que eu, ou daqueles que transgrediram. Agora, eu sou muito grato a Deus, porque até os 32 anos eu dei muito trabalho para os anjos de Deus e para o próprio Deus. Então Paulo e o próprio Paulo dizem, eu não sou merecedor, eu sou o pior dos pecadores. Então ele aqui se inclui. Entre eles também nós todos andávamos no passado. Segue.
Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais.
Filho da ira é filho o quê? Do juízo. Nós éramos. Então ele reconheceu que mesmo sendo zelosíssimo, irrepreensível, concernente à lei, fariseu, guarda-sábado, circuncisão, purificação, dia de lua... Então, ele sabia, e aqui ele já diz, olha, nós éramos, com todo zelo, éramos filhos do juízo de Deus. Porque aquelas coisas cumpriram, mas agora está a salvação em Cristo Jesus. O que mais, irmão Natan?
Mas Deus...
olha aí, agora gostei,
mais.
Gostei da entonação. Porém, ou mais, entretanto...
Sempre tem.
Fala.
Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou,
eita glória,
estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo.
A vida é onde, igreja?
Com Cristo.
Com Cristo! É com quem? É com Maomé? É com Confúcio? É com Buda? Não, a vida é com Cristo. Não é fora dele. É como diz Colossenses 3, 4. A vida é em Cristo. Que mais, Natan?
Pois, pela graça, vocês são salvos.
Já estou aí?
É. Juntamente com Cristo, pela graça, vocês são salvos.
Ah, sim, tá certo.
E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus.
Para. Ele nos ressuscitou. Então nós morremos e Ele nos ressuscitou mediante a fé. Metanoia. Você entendeu o que é ser regenerado? É nascer de novo. Nicodemos. Necessário nos é nascer de novo. Para a gente, é por isso que eu digo. E aqui, não estou aqui subestimando os comentários aqui do escritor de jeito nenhum. Mas vamos lá. Pode falar, irmão Natan.
Pergunta da nossa irmã Maria Edna, de Salvador, Bahia. Pastor, podemos dizer que já havia graça de Deus no Velho Testamento ou só depois que Jesus veio a partir do Novo Testamento?
Não, Jesus é eterno, Deus é eterno e a graça sempre existiu. Agora, o plano de Deus se culminou em Cristo Jesus. A plenitude da graça se culminou em Cristo. Inclusive, eu vou achar uma referência no Antigo Testamento. É a mesma coisa, irmã Maria Edna, muito boa a sua pergunta. Quando se fala evangelho, você lembra de quê, Natan?
Evangelho de Jesus.
Certo, mas biblicamente.
Boas novas.
Certo, mas tá certinho. É porque você não vai entender o que eu quero que você
entenda.
Quando você fala de evangelho, você lembra de quê? Dos primeiros quatro livros da Bíblia, não é isso?
É, Mateus, Marcos, Lucas e João.
É, aí você vai pensar que o evangelho, as boas novas, elas começaram apenas quando Cristo nasceu. Mas Jesus é eterno. Se não fosse pela graça de Deus, Deus compassivo, em vários centenas de textos nós vemos a graça e o perdão de Deus. Livro de Juízes, então, meu Deus. E o povo pecando, não é? E olha que é olho por olho, o povo pecando, pedindo perdão, Deus perdoando. Falei sobre isso ontem. Juízes capítulo 10, versículo de 6 a 16. Então, sim, a graça no Antigo Testamento, apesar de o tratamento ser dado de maneira diferente. Mas a graça, aliás, a própria provisão de Deus, quando animais eram imolados para transferir a culpa, já é a graça de Deus. Yom Kippur, dia do perdão. Vejamos então, Gálatas 3:8, para eu ratificar o que eu estou dizendo aqui.
Gálatas 3:8 diz assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos.
Para aí, olha aí que coisa mais extraordinária. Ora, tendo a Escritura, olha, Bíblia, atenção, não foi assembleia, não foi ninguém. Tendo a Escritura previsto que Deus fazia o quê? Justificaria, o mesmo verbo, inocentaria os gentios, os não-judeus, pela fé. Pré-anunciou o Evangelho, ou seja, primeiramente o Evangelho, a boa notícia, a boa nova, foi pregado a quem?
Abraão.
Pronto. Ah, o Evangelho... Não, o Evangelho foi pregado a Abraão, ou seja, a boa notícia de salvação foi pregado a Abraão, capítulo 12. E dali todas as famílias em Abraão são benditas. Por isso que eu em Jesus, eu também sou filho de Abraão. Gálatas capítulo 3, versículo de 26 a 28, vamos ver? Gálatas
6.
É.
Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus.
Para. Eu sou filho de Deus mediante a fé só em Jesus. Atenção. O que mais?
Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram.
Se revestir de Cristo, olha a roupa que temos que ter. Vós morreram e se revestiram de Cristo. Está lá em Colossenses 3, versículo 7. E agora?
E assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa.
Então eu sou filho de Abraão, porque eu estou debaixo do evangelho que Abraão começou a pregar, que se culminou em Cristo Jesus. Aí vamos para Hebreus capítulo 1, versículo 1. Antigamente falava pelos profetas, agora fala pelo Filho. Louvado seja o nome. Antigamente Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. Mas nesses últimos dias Deus nos falou e fala através do Filho. Sumo sacerdote eterno, acima dos anjos, Moisés, Abraão, ok? Ainda sobre regenerados, nascer de novo, ser vivificado. A gente já vai encerrar essa parte. É 1 Pedro 1, 3. 1 Pedro 1, 3.
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança.
Segundo a sua misericórdia, é em Cristo Jesus, sempre em Cristo. Ele nos gerou de novo, ou nos vivificou, ou nos regenerou. Mesmo capítulo, versículo 22 e 23.
22. tendo purificado a alma pela obediência à verdade.
Para aí. Purificado, outra coisa. Eu purifico a minha alma como? Em obediência
à verdade.
Para aí. Outra coisa que é importante a gente aproveitar aqui e dar uma pregada. Vou pregar um pouquinho aqui em 5 minutos. Ah, mas eu criei em Cristo Jesus. Aí você continua no pecado? Bom, se eu sou purificado, então a minha purificação faz com que eu obedeça a quem? A verdade. Quem é a verdade?
Jesus.
Cristo e a sua palavra. Ora, pois. De novo, Natan. Tendo purificado a alma pela obediência, acraseado. A verdade. Quem é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros, de coração honesto, puro. E o 23 aqui diz...
Porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente.
Por isso que o nome do seminário é Gerados pela Palavra. Então fomos regenerados pela palavra de Deus. Quem é a palavra? Cristo. E a gente encerra com Colossenses, capítulo 3, versículo número 1. Colossenses, capítulo 3, versículo número 1.
Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus.
Então, é sine qua non. Se eu nasci em Cristo, se eu me purifiquei, então eu tenho que obedecer à verdade. Quantos dizem que sou de Cristo, ou Senhor, 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 mas não obedece, não se submete? Quem tem essa esperança, purifica-se a si mesmo como ele também é puro. Então é necessário nos purificarmos e ser obediente à verdade. Então cuidado, que naquele dia, no dia do juízo, da ira, da vingança, o dia de Deus, o que, que vai acontecer? Surpresa. Você imaginou? Chegar lá, poxa, passei de ano, colou o ano inteiro, bateu gazeta, comprou prova, e pensando que ninguém viu, ninguém sabe, chega lá, para o inferno devido à cola e devido à falta. As pessoas pensam que... Mas não esqueço mais. Uma vez eu levei uma cola para a escola. Professor Lidiênio. Olha o nome do professor. Lembro da fisionomia dele até hoje. Escola Isaías Alves, lá no Morro Santo Antônio, no Rio de Janeiro. Professor Lidiênio. Eu deixei a cola cair, entreguei a prova, ele... Fui embora, ele pegou a cola. E quando me entregou a prova, entregou com a colinha carimbada ali, com a cola grampeada, melhor dizendo, e simplesmente colocou anulado devido à cola, ou seja, reprovado, zero. E agora nós vamos, Natan, para que a gente... Não é terrorismo, não. 2 Timóteo 2,5. 2,5.
Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras.
O atleta não, ele pode chegar em primeiro lugar, mas ele não é coroado se ele não competir conforme as regras. Cristianismo bíblico tem regra, tem norma, tem cartão vermelho. Tem. Não se deixe enganar. A alma que pecar, esta morrerá, se não se converter e deixar. Não se deixe enganar. Deus não se deixe escarnecer. Ninguém é coroado, ninguém é salvo, se não andar conforme a regra bíblica. Então tem um monte de pastor herege, na verdade é filhote do diabo, está dizendo que no céu vamos ter surpresa, vai estar cheio de pecador lá com Deus. Que absurdo isso. Então, cuidado. Ninguém é coroado se não estar com as regras. Natan, você gosta de futebol um pouquinho, né?
Gosto.
É você pegar um final de Copa do Mundo, aí pega um jogador, pega a bola assim, pega com a mão e joga pro gol. Vale esse gol?
Ele não.
Não vale, meu filho.
Uma cartão vermelho ainda.
Cartão vermelho. E tem gente que faz isso, dá uma de João sem braço, né? Que não viu, que não vê. E tem até cristão, né? Que faz pênalti, diz que não vi. Uma coisa que eu detesto em futebol. Horrível. É horrível. Por isso que eu não vejo. Quando eu vejo, eu passo mal. O camarada, ele sopra com o outro, ele bota a mão no rosto. Ai! Ou seja, é baseado na mentira. Virou cultura a mentira no futebol. Então isso me dá pressão alta, então eu não posso assistir isso. Dá indignação, mas deixa para lá. Vamos continuar com a nossa matéria aqui, que é melhor do que a gente faz, é isso. Então, regeneração, já passamos aqui por tudo isso. A necessidade de regeneração, página 244, aí Nicodemos, né? Aquela passagem de Nicodemos, João capítulo 3, quando Nicodemos vai até Jesus, Jesus, Nicodemos, você é bom, né? Bom de Bíblia, muito bom. Mas necessário é nascer de novo. Nascer de novo. Página 243, lá no último parágrafo, ponto 3, os meios da regeneração. Eu até coloquei aqui no meu livro, não é? O meio da regeneração, não no plural. O meio, princípio da regeneração, quem é?
Jesus.
Deus, né? Ou seja, é Deus. Agora, tem algumas coisas que nós vamos fazer depois de termos sido regenerados. Então, não existem meios da regeneração. Ok? Então, vamos ouvir um louvor. Que já são agora 8 horas e 28 minutos, 20 e 28 no horário de Brasília. E daqui a pouquinho nós estaremos de volta com a segunda parte. Não vá embora, que a gente volta já já.
Vindo me encontrar, eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, contemplar, enfim, por isso eu canto glória. Vai abrir o encontro triunfal os que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos. E agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz. Voltará, voltará.
Louvores mais lindos, um clássico da música cristã, evangélica, protestante, Grupo Logos, Autor da Minha Fé. Não é um livro, um louvor baseado no texto de Hebreus. Estamos de volta com o nosso seminário Gerados pela Doutrina Bíblica, falando sobre salvação. Uns tópicos importantes, todos estão aqui, são bem-vindos. Irmã Lorena sempre cooperando conosco aqui na Praia da Costa. Irmão Natan aqui também aqui fazendo aí uso da sua habilidade como sonoplasta, como operador de áudio. E aqui nós estamos aqui cooperando uns com os outros para que todos nós naquele dia, mediante a salvação da graça de Deus pela fé, possamos estar todos nós juntos lá. E é por isso que nós estamos aqui. Bom, na página número 246, lá no ponto 3, está falando sobre os meios de regeneração, da regeneração. Aí fala da agência divina. E aqui, nesse primeiro tópico, fala, né, a trindade. É óbvio, né, que a triunidade, a unidade composta, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E essa letra A fala um pouquinho sobre isso. Está tudo aqui. Jesus é o doador da vida, não é? Jesus como filho é apresentado como doador da vida. Em Colossenses, no capítulo 3, versículo 4, Colossenses 3, 4, diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, então Jesus é a nossa vida. E como nós já lemos aqui, ele nos vivificou em Cristo Jesus. Ok? Mas a obra é óbvio, a obra é da Trindade. O Pai gera. A preparação humana, letra B, fala sobre arrependimento e fé, que temos falado isso aqui de maneira sistemática em Atos 3,19, né? Arrependei-vos, convertei-vos, pecados apagados, tempo de paz e de amizade com Deus, porque os pecados foram apagados, porque foi regenerado ou vivificado em Cristo Jesus. Agora os efeitos, página 247. E aí que a gente precisa, não é ser legalista, não é se cobrar coisas, Se uma pessoa nasceu de novo, eu vou ser bem simples e bíblico. Eu não sei se é 1 Coríntios 5, 17. Vê se é isso, Natan. Qual é o efeito de que uma pessoa nasce de novo?
É aquele versículo que a gente gosta muito de usar no batismo.
No batismo?
1 Coríntios 5, 17.
Não é isso, não? Vê se é 5, 7. Também não é.
Acho que é 2 Coríntios.
Pode ser que seja. 2 Coríntios 5, 17, pode ser que seja.
Isso. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo.
Não é que você deixa de pecar ou de pensar, mas aí é por isso que Jesus fala, dá fruto de que você se arrependeu. Dá fruto de que você nasceu de novo. Então, o efeito, a eficácia de uma pessoa regenerada ou vivificada é que ele é ladrão, agora deixou de ser ladrão, agora vai passar a trabalhar duro, honestamente, não é? Para ajudar quem precisa. Aquele que é adúltero, não dá mais, ele nasceu de novo, ele mudou, a cabeça mudou. Então, efeitos da regeneração. Então, quem disser que vai à igreja, eu não lembro quem foi o escritor, eu não posso levar esse crédito, mas eu achei interessante uma frase, um livro que eu li. A pessoa nasce na igreja, é apresentada na igreja, é batizada na igreja, casa na igreja, o culto fúnebre é na igreja e vai para o inferno. Você imaginou? Quando eu falo igreja, física denominacional. Ah, nasceu. Foi apresentado. Ah, apresentado. Viveu. Ah, batizou na igreja. Casou a cerimônia na igreja. E morreu. O culto fúnebre na igreja. E o final, o inferno. Então, cuidado. Não é ser legalista. Mas é uma coisa óbvia. Todos nós temos tendências pecaminosas pela nossa natureza inata, natureza adâmica, carnal, humana. Uma coisa é você continuar com essa natureza, outra coisa é dar lugar a esta natureza. Você imaginou uma pessoa me convertir em striptease? Não é? E vai continuar fazendo striptease? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Escola de samba, estandarte lá, tá, ah, me converti. Me converti, a musa da bateria, fulano de tal. Ele se converteu e vai para Marquês de Sapucaí de novo? Pelo amor de Deus, gente. Se eu estou em Cristo, a eficácia dá fruto de que eu me arrependi. Cambada de víbora, dá fruto de que você se arrependeu. Agora a pessoa diz que está na igreja. Pode dar dízimo, pode fazer o que for, mas se continua vivendo no, é porque nunca viu Deus. Aí vamos ver, Natan, que já falamos sobre isso. 1 João 3, 6. 1 João 3, 6.
Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu e nem o conheceu.
Você pode até falar, mas se vive pecando, então já era. Outra coisa que é importantíssimo que eu vou falar agora, sobre a prática. A palavra ódio é bonita, Natan?
Não.
Ruim, né?
Pesada.
Pesada demais. Ódio. E eu quero... Se você nasceu de novo, e se você não odiar o pecado, tem alguma coisa errada, igreja. Se você diz que nasceu de novo, e está de beijinho e abraço com pecado, e com coisas que Deus abomina, Provérbios capítulo 8, versículo 13. Vamos lá, Natan.
Provérbios 8, qual versículo?
13. Preste atenção, isso é importante. Esse aqui é o tema aqui, ó. Qual é? Efeitos do novo nascimento. Vamos lá.
O temor do Senhor consiste em odiar o mal.
Para. Se eu temo, tremo, amo a Deus, então é odiar o mal. Odiar o pecado. Aí nós vamos para Coríntios 13. O amor não se vangloria com a injustiça. Então, um dia que eu me der braço dado com a injustiça, eu tenho que... O que está acontecendo comigo? Se eu achar que um inocente condenado vai bater palma, eu não estou convertido, não. E o dia que eu achar que um salafrário foi inocentado e eu achar que está bom, eu tô ruim. Eficácia, os efeitos da regeneração. Salmo 119, versículo 163. Vamos lá.
163.
Vamos lá.
Odeio e detesto a mentira, mas amo a tua lei.
Eu odeio a mentira. E dia desse a irmã Lorena disse, né? É aquele, né? É uma deformidade, é um mau hábito, tem mania de mentir, não é nem para ter lucro, obter benefícios. E diz aqui, odeio a mentira. Tem mais. Salmo 139, versículo 22.
119?
Salmo 139, versículo 22. Efeitos. É por isso, irmãos, que a gente tem que entender. Ah, Deus é amor, mas ele odeia o pecado.
Eu os detesto com ódio completo. Para mim, são inimigos de fato.
Tem gente que acredita que o diabo vai se salvar. Isaías 61:8. Isaías 61:8.
Porque eu, Senhor, amo a justiça e odeio a iniquidade do roubo. Em fidelidade lhes darei a sua recompensa e com eles farei aliança eterna.
Ele odeia? Está aqui dizendo que Deus odeia o roubo?
Odeia.
Então, pode ter crente Robin Hood, não? Roubar para dar para os pobres? Ah, vou roubar para dar aos pobres. Pode ter crente Robin Hood? Irmão. Então eu vou bater palma para a fornicação? Para Partido Vermelho que está com um projeto para legalizar aborto, a maconha, a ideologia de gênero? Eu vou ser compactuante com essas doutrinas de inferno? Hein? Como é que se coaduna um cristão fazer parte desse inferno? Como é que faz isso? E para terminar, Apocalipse 2:6.
Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio.
Jesus falou, eu também odeio as obras dos nicolaítas e vocês também odeiam. Então, queridos e amados irmãos, para fechar agora é sério, Romanos 1:32.
Romanos
1:32.
Diz assim, embora conheçam a sentença de Deus de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que praticam.
Aprovar os que praticam iniquidade. Ah, mas eu não faço, mas aprova. Bate palma, é conivente, é partícipe, é cúmplice. Está falando aqui de homossexualidade, tanto masculina como feminina e tantas outras coisas, tá bom? Para o seu governo. Aí daqui a pouco, pastor Samuel, tem um pessoal num casamento ali. Quem é? João e Joaquim vão casar. Dois barbudos. Isso para mim é uma cinta, isso aí é uma ofensa para mim. Aí você vai, não, eu vou lá para evangelizar. Pelo amor de Deus. pelo amor de Deus. Isso não é ser exclusivista, mas tem coisas que nós não podemos abrir mão, igreja. E a gente fecha com 1 João 2,15. 15, 16 e 17.
Não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.
Aquele que permanece para sempre é quem, Nathan?
O que faz a vontade de Deus.
Pronto, acabou. Eu digo que sou, mas não sou, não faço. Eu não odeio o pecado. Eu tô assim, ó, com os que fazem, não só os que praticam, mas os que aprovam ou consentem. Ah, fala, irmão Nathan.
O senhor havia dito que não sabia o nome de quem havia dito aquela frase. Pastor Mark Driscoll disse assim: você pode ter sido batizado na igreja, criado na igreja, servido na igreja, pode ser que tenha se casado na igreja, morrido na igreja, ter sido velado na igreja e ainda assim acordar do inferno caso esteja meramente na igreja e não em Cristo.
Poxa, eu não sei quem foi que colocou isso aqui.
Quem você acha que foi?
Não vai dizer que foi a Lorena não, hein?
Lorena.
Então que é Mark Driscoll?
Isso, pastor norte-americano.
Pastor norte-americano Mark Driscoll. Então você fez tudo isso e acordar no inferno porque você viveu numa denominação e não viveu em Cristo. Isso está, meu amigo, que me ouve e me acompanha. Pode ser assembleia, pode ser batista, pode ser católico, pode ser qualquer coisa. Fez tudo isso, mas não está em Cristo. Não adianta. Ah, é Cristo, mas nada sem Maria. Cuidado com isso, meu irmão. Você é cristão? Você ama Maria? Eu também amo. Nathan ama. Todo evangélico ama Maria. Embora alguns no passado, por falta de conhecimento, de entendimento, mas, aliás, eu vou pregar sobre Maria. Santa, aliás, já preguei, corajosa. Lucas 1,37, olha o que ela disse. Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. Eu creio, eu estou com medo, mas cumpra-se. Corajosíssima, como a sua prima Isabel. O sacerdote Zacarias foi incrédulo, ficou mudo. Então Maria, serva de Deus, só que ela não é intercessora, não pode interceder por você. O problema está aí. Amamos os católicos, mas temos que ser honestos, como Atalaias. Só Jesus salva, só ele intercede por nós. Então, aí na página 249, né, letra C, sobre a prática. A pessoa nascida de Deus demonstrará esse fato pelo ódio que tem ao pecado. Aqui tem outras referências também, não é? Agora, sobre santificação, página 249. Vamos lá. Você pode nos ajudar na natureza da santificação.
Em estudo anterior, afirmamos que a chave do significado da doutrina da expiação encontrada no Novo Testamento acha-se no rito sacrificial do Antigo Testamento. E da mesma forma, chegaremos ao sentido da doutrina do Novo Testamento sobre a santificação pelo estudo do uso da palavra santo no Antigo Testamento.
Pode prosseguir.
Primeiramente, observa-se que santificação, santidade e consagração são sinônimos, como o são santificados e santos. Santificar é a mesma coisa que tornar santo ou consagrar. A palavra santo tem os seguintes sentidos.
Olha, é importante a gente entender. Quando eu me converti, não tinha nenhuma familiaridade bíblica, o que é natural, né? Neófito. E a gente erra por falta de conhecimento. A gente quebrou paradigmas, né? Quando eu ouvi falar de santos, falei, a Bíblia falando de santo? Eu falei, pronto. Porque eu pensava que santo estava só ligado ao quê? À imagem, de escultura, aqueles nomes, né, que os romanos né, adoram, se prostram diante deles, das imagens, estátuas, enfim. Mas a palavra santo tem vários significados na Bíblia. O primeiro que está aqui, estamos estudando, é ser, estar separado. E quando se fala de santos, fala também de crentes. Vamos, para eu provar o que eu estou dizendo, Efésios capítulo 6, versículo 18. Isso que eu me lembro agora, tem mais textos, muitos textos. Efésios 6, 18.
Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos.
Todos os santos e todos os crentes.
Separados.
Separados. Domésticos da fé. Orar pela igreja. Eu oro pelo irmão, por irmãos que eu não conheço, mas conheceremos lá. E tem irmãos que oram por você, por nós, igreja, orar uns pelos outros. Ok? Então, a letra A, quando eu aceitei Cristo, eu pensava que santo estava ligado à santidade, a imagens, à idolatria, não é? Mas conhecendo a etimologia e os textos bíblicos, a gente passa a entender. Então, sem santidade, ou se você não se separar do que é impuro e ser dedicado a Deus, não há. Então, como é que você está dedicado ao mundo, à treva e à luz? Desde o princípio, Natan, preste atenção, é de Deus. É de Deus. Ele fez separação entre treva e
luz.
Então não tem como. Já no Novo Testamento, Coríntios diz, tem alguma conciliação? Treva e luz? Filho de Deus e Belial? Não. Então, daí vem o nome igreja, eclesia. Tirados para fora, para um serviço específico dedicado a Deus. Então, eclesia é tirados de um todo, separado de um todo, para um serviço específico dedicado a Deus. Então, eu não posso dizer que eu sou igreja se eu continuo no bolo, na mesma massa, perdendo identidade. Então, eu sou separado. Então, vamos ler aqui essa primeira parte, é importante, porque lá na frente eu já anotei aqui, é um assunto que fala na página 257, ideias errôneas sobre a santificação. Nós vamos chegar lá. Mas primeiro, eu queria dar aí, pelo menos, essa parte introdutória sobre separação, santificação. Por favor, Natan.
Separação. Santo é uma palavra que descreve a natureza divina. Seu significado primordial é separação. Portanto, a santidade representa aquilo que está em Deus e que o torna separado de tudo quanto é terreno e humano, isto é, sua absoluta perfeição moral e sua majestade divina. Quando o santo deseja usar uma pessoa ou um objeto para seu serviço, ele separa essa pessoa ou objeto de seu uso comum. E em virtude dessa separação, a pessoa ou objeto se tornam santos.
Santo e consagrado. Minha vida seja assim, consagrado a ti, Senhor. Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Nós estamos do mundo, mas não somos. É como água e óleo. Não se misturam. Estão juntos, mas não se misturam. Não podem fazer parte da mesma massa. Tem um texto, livro de Levítico, sobre consagração, separação. Levítico. Levítico 27, versículo 28. Fala aqui sobre coisas consagradas a Deus. Pode ler.
No entanto, nada do que alguém consagrar por completo ao Senhor de tudo o que tem, seja homem, animal ou campo da sua herança, se poderá vender nem resgatar. Toda coisa assim consagrada será santíssima ao Senhor.
Então, cuidado. Algumas pessoas erroneamente, esse carro está consagrado a Deus. E depois vende o carro, vai comprar pipoca, batata. Consagrar é dedicar exclusivamente a Deus, é separar para o serviço de Deus. um violão vai tocar funk e música sacra? Foi consagrado para Deus? Eu sou consagrado a Deus. Aí eu vou falar palavrão, eu vou falar coisas santas, eu vou cantar música maligna, satânica do mundo, satânica, e vou cantar para Deus, vem cá. Aí nós entramos nos textos, não textos prontos, porque a separação, e aqui o texto já diz, Deus é santo. Então ele exige, não é opção. Ah, se eu quiser eu posso ser santo. Não, é uma exigência de Deus. Vamos ver então, eu não sei se é Deuteronômio. Aqui, é Levítico 19. Levítico 19, 1 e 2.
O Senhor disse a Moisés, fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes...
Para. Fala para quem? Fala para os levitas?
Toda a congregação dos filhos de Israel.
É para o pastor, presbítero, evangelista, para dirigente do ciclo de oração, para missionária, para quem é?
Todos.
Todos. Então, cuidado, hein? Ah, eu não sou pastor, não prego lá, não preciso ser santo, não. Isso dá um estudo tremendo. Não seja demasiadamente justo. Tem gente que pega isso aí, é um prato cheio para andar cocheando entre dois pensamentos. Leia, por favor, Natan.
Sejam santos, porque eu, Senhor, o Deus de vocês, sou santo.
Segui a paz com todos e a santificação. Sem ela, ninguém verá o Senhor. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Hebreus 12, 14. E 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16.
Pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo.
Você entendeu? Agora veja bem, tem pessoas que se separam do mundo, não é? No sentido de geografia, não fala com o ímpio, aí é a falsa santificação, mas não se dedicam a Deus. Não existe isso. Então, aquele que é regenerado, ele vai naturalmente se separar. Mas se separar para se mostrar um obreiro, um trabalhador dedicado àquilo para que Deus o chamou. Então eu me separei para algo. Eu não me separei para ficar inerte. Ah, cá em casa, crente em casa agora, oba! Eu me separei, Deus nos separou, gerou de novo, nos vivificou para a sua obra. Vamos ler, Natan, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Depois eu te dou a palavra.
Versículo 1.
Pode ser versículo 1.
Quanto a mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão.
Ok, então Paulo está na cadeia, falando, não é, que tem os cães, os cachorros, né, são os falsos obreiros, aqueles que querem levar as pessoas às velhas práticas de cortar o corpo, que na verdade é a circuncisão, guarda de sábado e outras cerimônias que cumpriram o seu papel como sombras e prefiguração, mas o que em realidade chegou foi Cristo. O que mais?
Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais.
Para. A minha tradução está diferente, por isso que eu pedi para ler. Deixa eu ver aqui. Filipenses, eu li, eu preguei ontem na igreja sobre isso. Minha tradução está diferente, por isso que eu pedi. Acautelai-vos dos cães e tal. Pois a circuncisão somos nós que servimos a Deus. Versículo 3. Cadê? Como é que está aqui? Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus. Na minha tradução está. Pois a circuncisão somos nós que servimos. Então aquele que é separado, não é para ficar em cima da prateleira, da escrivaninha, da estante, do rack. É para servir. Nós somos iluminados, tirados das trevas, para anunciar, ou seja, para servir. Todos somos chamados para servir. Amém? Fala, Natan.
A irmã Amanda, ela fez a seguinte pergunta. Pastor, quando eu comprei meu violão, eu orei com o intuito de consagrar e nunca usá-lo para outros fins a não ser para Deus, antes da minha conversão. Essa consagração vale?
Vale, vale. Vale porque você, na verdade, você já tinha no coração entendimento que as coisas de Deus são para Deus. A gente não pode banalizar e misturar as coisas. Como é que eu vou cantar para Deus algo que foi consagrado a Ele e fazer festas mundanas, profanas? Não é que vitupera o nome de Deus, ok? Então, dedicar a Deus, consagrar a Deus é o próximo tema aqui nosso, não é? Então, você é separado, você se dedica a Deus, você se purifica. Letra C, página 250, Natan, pode ler esse primeiro ponto, esse parágrafo, por favor.
Purificação. Embora o sentido primordial de santo seja a separação para serviço, esse sentido inclui também a ideia de purificação. O caráter de Deus age sobre tudo que lhe é devotado. Portanto, os homens consagrados a ele participam de sua natureza. As coisas que lhe são dedicadas devem ser limpas. Limpeza é uma condição de santidade, mas não a santidade em si, que é primeiramente separação e dedicação.
Bom, vamos parar por aqui. Amanhã, não, quarta-feira, vamos falar sobre consagração, dar uma passadinha que de alguma forma nós já falamos sobre isso, tá? Mas eu quero ler dois textos, né? Eu repito aqui, eu sou bem repetitivo, isso é melhor para a gente, né? Como diz Paulo em Filipenses 3:1. Purificação, quero ler dois textos. 1 João capítulo 3, 1 João capítulo 3, versículos de 1 a 2, se eu não me engano.
Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido a ponto de sermos chamados filhos de Deus e, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece porque não conheceu.
Ok, então não conhece Deus, nós somos a natureza de Deus, refletimos a imagem de Deus no falar, no agir, no vestir, no comer, no beber, no trabalhar, então não vai nos conhecer. Diga.
Amados, agora somos filhos de Deus.
Para aqui, veja bem. Aqui o medo das pessoas que têm, não é? Aquela que você falou, né? O coração, os extremos, né? Agora somos filhos de Deus. Ok? Vamos lá.
Agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é.
Agora vamos lá.
E todo que tem essa esperança nele, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro.
Olha aí a purificação. Então, quem tem essa esperança, purifica-se como também ele é puro. Então, essa historinha, não é? A marca do pecado não vai separar você de Deus, não é? Como é o nome da música? Raridade. Isso aí, sai fora disso, hein? Foge. E para a gente terminar, Apocalipse 22, 11.
Continue o injusto a fazer injustiça, e continue imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se.
É o que nós vamos ainda tratar sobre a santificação. Ah, me santifiquei, acabou? Não, se eu estou vivo, é progressivo. Quanto mais eu me aproximo do Senhor, mais eu vou ter ojeriza, náusea das coisas que Deus também odeia. Impureza, treva, pecado, enfim. Então, aquele que é santo, santifique ainda. Aquele que é puro, purifique-se ainda. Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Então, é progressivo. há um progresso, e nós temos que ter esse progresso. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Crescer na graça e no conhecimento. 2 Pedro capítulo 3, versículo número 18. Então amanhã vamos falar um pouquinho, amanhã não, quarta-feira ainda, sobre consagração, tá bom? Serviço, que de uma maneira também já falamos, e continuar, porque essa matéria é extensa. Agora tem aqui na página 257, eu queria que você se debruçasse nisso, porque algumas pessoas, na tentativa de acertar, erraram. Zelosos, tá? Ideias errôneas sobre a santificação. E a gente vai falar sobre isso. Mais alguma pergunta?
Vamos olhar aqui no WhatsApp. Por enquanto, irmãos, só temos versículos aqui. Irmão Presbítero Valdeir de Goiânia, elas estão uma bênção, só aprendendo e comendo mais do pão vivo. Palavra viva.
Pois é, e é assim que tem que ser. E você, depois de conhecer, aplicar. E não sejamos ouvintes esquecidos. Nenhuma pergunta? Então, agradecendo a Deus, aos irmãos seminaristas, que, apesar da véspera do feriado, têm estado aqui disciplinados. Um filho em casa, olha aí, Clarinha, segura a Clarinha aí, segura ela, Maria Elisa. Outros daqui, Davizinho correndo daqui, outro daculá. Mas estamos todos juntos sendo aperfeiçoados pela palavra de Deus. Graças ao nosso Pai Celestial. Amém? Obrigado, Natan. Deus te abençoe.
Amém. Pastor Samuel, mais um dia que estamos aprendendo. Eu estou aprendendo mais aqui da palavra do Senhor. Eu que sou um pouquinho mais novo. Enfim, que vocês também possam ter aprendido um pouquinho mais hoje. Quarta-feira estamos de volta para a aula de número 39. Já estamos aí ao terceiro mês do seminário.
Começou dia 11 de julho. Julho, agosto, setembro, outubro. Terceiro mês terceiro, fazendo não, hoje. Terceiro. Então hoje, 3 meses de seminário.
Mêsversário do seminário gerado de teologia doutrina.
Podia ter um bolo, hein? Aí vamos fazer um bolinho quando tiver a última aula aí, viu? Lembrando que, falando sobre a doutrina das últimas coisas, não é? Que é escatologia, o pastor Mário vai dar aula introdutória, o segundo na quarta-feira. Tá bom? Vamos aqui administrar para que tudo seja assim. A Lorena diz assim, ó, tava aqui no colo desenhando em uma folha. Mirem Lário conosco, amém, mas deu para assistir, graças a Deus. Eu sei, imagina quem tem criança daqui, olha o fogo, olha o arroz, olha a batata frita e agora vamos todo mundo comer que tá todo mundo com fome, não é? Então tá, queridos, um ósculo santo, um abraço fraternal, vamos orar, irmão Natan, e agradecer a Deus. Senhor Deus, com alegria te glorificamos por tão grande bênção de perdão, de salvação. Fomos salvos, Senhor, pelo presente da graça, a oferta do amor, do favor, do perdão dos nossos pecados pelo sacrifício de Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor tem colocado irmãos que servem ao Senhor antes de tudo e nos ajuda, Senhor, a levantar as nossas mãos para que todos nós possamos prevalecer e assim todos nós em Cristo somos mais do que vencedores. Continua a aperfeiçoar meus irmãos, teus filhos, os domésticos da fé, a igreja espalhada em toda a face da terra, suprindo todas as necessidades para que se aproxime mais e mais de ti. Cada família aqui que é representada por um marido, por uma esposa ou todos reunidos, ajuda-nos, ó Pai, a chegar lá. Nós vamos chegar lá porque o Senhor começou a boa obra em nós. Está nos aperfeiçoando pela palavra viva, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Está em nós e está entre nós. Cuida, Senhor, desta noite no nosso Senhor. Leito ao dormir, estejamos com as candeias cheias. Ao acordar, estejamos com as candeias também cheias. Ó Deus, dá-nos um feriado de paz, de alegria, de comunhão, de vigilância, porque a hora e o dia que Jesus, nosso Salvador e Senhor, vai voltar, ninguém sabe, mas os sinais estão aí, ó Pai, mostrando que perto está o dia. Então estimulamos uns aos outros na fé, dizendo, meu irmão, minha irmã, esforça-te, sede santo, sede puro, porque aquele dia se aproxima. Aleluia! Glórias a Deus! cuida dos necessitados de enfermidades físicas e da alma. Os abatidos espiritualmente, os fracos desanimados, vivifica, restaura, meu Deus, e dá descanso da alma que só o Senhor pode dar. Abençoa os ministérios, pastores, suas congregações, os missionários no campo, Senhor. Seja, Senhor, além fronteira ou campo missionário, que pode ser a sua própria casa, seu local de trabalho, Senhor, sua vizinhança, sua parentela. Dá-nos a graça de exalar o agradável perfume de Cristo, ser sal e luz por onde colocarmos as plantas dos nossos pés. Esta igreja sem paredes, as reuniões que se farão nos próximos dias, meu Deus, os que estão viajando, dá livramento, meu Deus e meu Pai. Dá-nos a tua graça salvífica que nos continue a ensinar todas as coisas. Este canal de comunicação, que é um canal, mas que este canal proclame o Evangelho, Senhor, puro e simples, que é poderoso para salvar aqueles que creem. Noite de paz te pedimos. Com Cristo, sejamos ouvintes e praticantes da tua palavra. É a oração que nós fazemos e concordamos, pedimos uma bênção para a nossa nação brasileira, para as autoridades constituídas, para a igreja em toda a face da terra. Oramos juntos, concordando em nome de Jesus, dizendo que a graça salvadora de Jesus, que nos alcançou, continue sim a nos ensinar, nesta noite e todos os dias até aquele dia. O amor do Senhor, nosso Pai, que é infinito, continue sendo derramado em nossos corações para que façamos tudo em amor. Selo do Espírito Santo, comunhão, consolo e direção também seja com todos os membros desta igreja e com todos os membros da igreja do Senhor Jesus espalhada em toda a face da terra, de igrejas interdenominacionais, mas são igrejas vivificadas pela obra de Cristo Jesus. Os que desejam esse dia, os que aguardam esse dia, os que creem nesse dia, digam comigo, amém.
Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto.